Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou José Manuel Monteiro e hoje vamos falar sobre o Brasil, que comemorou na passada quinta-feira o seu Dia da Independência. O Brasil é o país lusófono com uma população maior que ultrapassa os 200 milhões de habitantes. Um país muito variado e cheio de contrastes, de paisagens, de culturas, de níveis de desenvolvimento. Vamos conversar sobre a situação do Brasil com Rita Branco, uma brasileira que vive no Porto há 12 anos e que hoje guia grupos de turistas brasileiros que visitam o nosso país. Não perca por isso esta conversa, mais daqui a pouco. Por agora, e porque só vamos ter música brasileira no programa de hoje, por agora temos Dick Farney com Garota de Ipanema e depois escutamos o comentário do padre Tony Neves.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, seu doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Se ela soubesse que quando ela passa o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela menina que vem e que passa, seu doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Porque estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão... Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
A Garota de Ipanema e Dick Farney. Altura agora para escutar o habitual comentário do padre Tony Neves.
Arcozelo, Ponto de Lima, acolheu os Jovens Sem Fronteiras de braços e corações abertos. E a missão começou com este sentido de família. Os jovens, durante estes 10 dias de intensa missão, acordaram sempre com as conversas e cantares dos peregrinos de Santiago de Compostela, pois o caminho português passa por ali. Também estes serviram de inspiração. As Eucaristias do fim de semana ajudaram a apresentar os jovens e o projeto de programa missionário. As manhãs eram destinadas às visitas aos doentes e pessoas idosas nas suas casas, o que permitiu conhecer bastantes famílias, conversar e rezar com as pessoas. As tardes eram de atividades com crianças e adolescentes, bem como para visitar os idosos do Centro de Dia de Arcozelo e o Lar da Santa Casa. As noites missionárias encheram as comunidades de reflexão, partilha e oração pela missão e pelos missionários espalhados pelo mundo. Depois da Eucaristia animada pelos Jovens Sem Fronteiras, havia um tempo de festa no adro da igreja que semeou alegria entre os muitos que quiseram participar. Houve uma focagem especial nos 150 anos da chegada dos espiritanos a Portugal, bem como nos 80 anos da fundação da LIAM, um movimento missionário laical pertencente à grande família espiritana. Este movimento está presente em todas as paróquias confiadas à responsabilidade pastoral do padre Ricardo Barbosa. À distância do tempo, os Jovens Sem Fronteiras foram celebrando o Dia Mundial das Missões com a utilização do guião missionário e a distribuição da pagela da oração do Outubro Missionário. Sentiram-se sempre em casa, nas paróquias e comunidades visitadas. A Igreja Paroquial de Ercozelo, a Capela de Santo António, a Capela da Senhora da Luz, as paróquias de Sá, Beteandos e Santa Comba. A noite de segunda-feira foi também dedicada aos jovens e à formação missionária, com uma reflexão a partir dos textos tirados do jornal Ação Missionária. O dia de grupo foi dividido entre uma manhã de retiro na bela e simbólica Senhora do Minho e uma tarde de mar em Vila Praia da Âncora. Na hora de partir, os Jovens Sem Fronteiras ouviram palavras de gratidão e estímulo do Padre Ricardo, o pároco, e de muitas pessoas das comunidades visitadas e animadas. O grupo mostrou-se muito grato aos núcleos de Aliame, de Ercozelo, Bertiandos e Santa Comba pelo apoio e manifestações de carinho. A partida para as suas terras foi um gesto de envio, porque a missão continua e agora com mais razões e mais inspiração do Espírito Santo. Esta foi apenas uma das dezenas de missões que os jovens católicos portugueses protagonizaram ao longo deste tempo de férias. É bom sentir que o planeta jovem ainda mexe no que diz respeito à fé e à missão.
Foi o comentário do padre Tony Neves. Para ouvir agora Tom Jobim e Copacabana, depois vou estar à conversa com Rita Branco. Vamos falar sobre o Brasil.
Existem praias tão lindas, cheias de luz. Nenhuma tem o encanto que tu possuis. Tuas areias, teu céu tão lindo, tuas sereias, sempre sorrindo, sempre sorrindo. Copacabana, princesinha do mar, pelas manhãs tu és a vida a cantar, e à tardinha o sol poente deixa sempre uma saudade da gente. Copacabana, o mar eterno cantou, ao te beijar ficou perdido de amor, e hoje vivo a murmurar só a ti, Copacabana, eu hei de amar.
O Brasil comemorou na passada quinta-feira o aniversário da sua independência, por isso hoje vamos falar sobre este país e sobre os nossos irmãos do outro lado do Atlântico, e vamos estar à conversa com uma brasileira que vive em Portugal há 12 anos. Rita Branco viveu e estudou comunicação social em São Paulo, depois foi morar 12 anos em Florianópolis, no sul do Brasil, antes de descobrir o Porto e ficar a viver por cá. É autora do blog O Porto Encanta e organiza percursos turísticos no norte de Portugal. Rita Branco, muito obrigado por estar connosco aqui no Lusofonias. A Rita viveu em São Paulo, que é uma cidade com quase 20 milhões de habitantes, portanto o dobro de Portugal, e depois em Florianópolis, uma zona bem mais tranquila junto ao mar. Como é que foi viver-se nestas duas cidades que são tão diferentes uma da outra? O Brasil é muito grande e tem muito esta variedade, não é? Num só país.
Sim, olá, eu queria agradecer o convite e dizer que sim, o Brasil é muito grande e foi uma diferença imensa a minha troca de São Paulo para Florianópolis. Só aí já foi bastante diferente.
Como é que decidiu fazer esta mudança? Porquê que decidiu sair de uma grande metrópole como São Paulo, uma das maiores cidades do mundo?
Porque é grande. E como toda grande cidade, tem muitas coisas boas, mas também tem muita coisa que, para mim, na altura, eu ainda nem tinha 30 anos quando fui morar em Florianópolis. Para mim, São Paulo, eu encontrava muita dificuldade de locomoção, de segurança naquela época já. E Florianópolis, eu, na juventude dos meus 28, 29 anos, tinha o que eu gostava, que era praia, era natureza, uma coisa mais tranquila, uma vida muito mais tranquila. Eu sempre gostei muito de natureza, então achava que Florianópolis fazia sentido eu mudar para lá naquela altura.
Como é que é viver num país da dimensão do Brasil? Ou seja, nós que somos portugueses e até nós que somos europeus, é muito estranho olharmos para um país que é do tamanho, por exemplo, desta União Europeia. Se para nós ir aqui à Espanha, que é aqui ao lado, parece-nos um bocadinho complicado, porque é outro país, como é que é viver num país desta dimensão assim tão grande como o Brasil?
Bom,
os brasileiros têm noção da dimensão do seu país.
Exatamente, era isso que eu queria dizer. Eu só consegui sentir isso depois que eu vim morar em Portugal e viver num país que tem menos habitantes do que a cidade onde eu nasci, né? Então, naquela altura, para mim já era complicado. As oportunidades, tanto de qualidade de vida e tudo, eu comecei a sentir aqui em Portugal. Mas quando a gente está lá, a gente não tem dimensão. A gente acha que tudo é normal. Por exemplo, andar com o carro fechado, com o carro blindado, é normal. Ter casas com grades que a gente não vê a rua, é normal. E quando a gente vem para cá, a gente vê que não, que o normal é andar tranquilamente pela rua e tudo isso. Mas não quer dizer que o Brasil seja um dos melhores países do mundo. Basta uma vontade de que as pessoas façam dele um país como ele é e como ele merece, não é? Eu vivo cá e eu vejo que também é possível, né? Eu estou aqui há 12 anos, a gente recentemente passou por uma crise muito difícil também, e o Brasil hoje também passa por uma crise muito difícil, então eu vejo que
é possível dar a volta.
É,
não?
Possível dar a volta.
Mas o Brasil é um país que tem adiado muito esse dar a volta, não é? É um país que é...
Porque é muito grande, né?
Mas há outros países grandes que se vão mantendo estáveis.
Sim.
Mas o Brasil vai tendo um crescimento económico e depois vai caindo, não é? Portanto, é um país que é inconstante, não é?
Exatamente. Infelizmente, por causa da impunidade, né? A impunidade que começa do alto e depois o brasileiro comum, entre aspas, começa a achar normal.
Se o político rouba, também posso roubar.
Eu também posso roubar. Se ele não faz a coisa certa, eu também. Então, desde o passar o sinal fechado no trânsito até outras coisas ilícitas, todo mundo começa a achar normal, né? Infelizmente. Mas eu acredito que isso...
Acha que o Brasil tem um mau grupo de políticos, é isso?
É, mal, lógico. Sem
as
dúvida.
As boas pessoas do Brasil não querem ir para a política?
Acho que não, e até perigoso, né? Porque, por exemplo, o presidente Lula, que foi uma pessoa que todo mundo, né, tinha muita esperança nele, por ser uma pessoa do povo, teoricamente comum, também foi para lá e...
O partido viu-se envolvido em alguns escândalos. Ele
o
próprio
partido,
está envolvido em alguns escândalos.
Então,
não é?
As pessoas que eram do PT até a morte, hoje em dia já olham para o partido de maneira diferente. Então, é muito difícil. Eu não sei se o poder no Brasil deve ser uma coisa doentia, porque transforma as pessoas no que elas não são, né? Na sua essência. Ou eram e aflorescem. Né?
Mas há uma coisa no povo brasileiro que eu acho que tem que ser ressalvado, que é o facto que o brasileiro tem sempre esperança. Há muitos anos que,
claro,
anda com esperança, mas tem sempre, não é?
Claro, para mim o melhor do Brasil é o brasileiro. Eu acho que as pessoas, eu já viajei, viajo sempre, tenho contato com muitas pessoas e não tem povo como o brasileiro. Por isso que eu acho que hoje há uma onda de negativismo no Brasil que deveria, alguém tem que dar volta a isso. Porque o Brasil sempre teve problemas, né? Sempre teve crises. Só que o povo brasileiro sempre acreditou. Eu acho que hoje o brasileiro está muito negativo e tem que voltar a ser positivo, a acreditar que tudo é possível. Tem uma frase muito célebre que se usa lá, que é: eu sou brasileiro, não desisto nunca. E eu acho que o brasileiro tem que sempre
não desistir, não é?
Não desistir.
Eu sei que chegou em Portugal em 2005. Escolheu viver para cá ou foi assim algo que aconteceu na sua vida? Até porque eu li alguns que inicialmente pensava, por exemplo, ir para Barcelona, não é?
Exatamente. Eu quis vir para cá...
Por amor.
Não. Primeiro vim porque queria conhecer mais as origens, as minhas origens.
A sua família é portuguesa?
A minha família
é
portuguesa, mas mora praticamente toda no Brasil. E eu queria conhecer um pouco mais a fundo a terra da minha família, coisa que eu não tinha feito quando era mais jovem, porque estava sempre trabalhando, estudando e tal. E quando eu tive a oportunidade, vim para passar um tempo. Então, vim primeiro para Portugal com a ideia depois de viver um tempo em Barcelona, porque eu gosto muito de Barcelona também.
Diga-me só, quando se está, antes de continuar a contar a sua história, um brasileiro comum, quando olha para a Europa, qual é assim o local, o país que o brasileiro mais tem fascínio, que lhe causa mais fascínio? Portugal, naturalmente, pela questão histórica, mas...
Olha, sabe que não, né? Quando eu vim para cá, os brasileiros não olhavam para Portugal como olham hoje, né? Houve uma mudança radical. Porque
era um país pobrezinho da Europa que eles não queriam.
Era um país como o Brasil, fala a mesma língua, é tudo igual, para que eu vou lá se os meus tios, a minha família toda é portuguesa? O Brasil sempre teve...
Até porque havia a piada do no Brasil, a piada em que entrou o português, que é sempre o menos
Exatamente.
Inteligente, não é?
Não, mas o brasileiro sempre... O que o brasileiro não suporta é o argentino. Com toda a brincadeira.
E o argentino também não gosta muito do Brasil.
Pois, é uma brincadeira que a gente usa com o maior gosto. Mas o que o brasileiro sempre viu na época que eu morava lá, eu vejo, porque eu falava isso também, eu mesma dou a minha mão à palmatória, que era, a gente está lá, o Brasil é muito próximo, o Brasil... E também houve muito erro da... Eu acho que é um erro muito grande nas aulas de história no Brasil, que sempre colocam Portugal como o país que foi lá, colonizou, roubou
foi
todo
explorar,
o ouro,
né?
Não sei o que e tal. Então, o brasileiro parece que tem aquela raivinha, que tinha, né? Aquela raivinha. Então, na época que eu... Antes de eu vir morar aqui, claro, os brasileiros... eu lembro da época que as pessoas queriam ir para Paris, para Londres, para Madrid, para Barcelona, como eu, exatamente. Então, a gente nunca pensa em Portugal, em morar lá. E não pensava mesmo.
Então, já nos vai contar, até porque contacta muito com brasileiros que vêm para cá passar férias. Já vamos falar sobre isso, sobre esta mudança de opinião. Mas, então, contando a sua história, inicialmente, então, pensou vir a Portugal, conhecer as suas origens e depois ir para Barcelona.
Ir para Barcelona, passar um tempo e voltar para o Brasil. Eu não tinha ideia de ficar aqui. Eu ia ficar um ano e meio, mais ou menos, nessa aventura.
Por sabático, não é?
Exatamente. Aquela coisa que eu não fiz quando era jovem, eu resolvi fazer mais tarde e vim nessa aventura. Mas nesse meio tempo, realmente, eu conheci o meu atual marido.
Cá em Portugal.
Ele é portuense da gema, tripeiro, das antas, com tudo enraizado.
Com pronúncia do norte, né?
É um homem do norte que me transformou numa mulher do norte completamente.
Apaixonou-se logo, assim, quando
logo.
Cá.
Eu primeiro morava em Lisboa, passei um tempinho muito curto em Lisboa, mas assim que eu pus o pé aqui, eu disse, é aqui que eu vou ficar.
Apaixonou-se também pela cidade do Porto?
Demais. Mas ele diz hoje que eu sou mais apaixonada pela cidade do Porto do que por ele.
Mas mesmo assim não tem ciúmes.
Pois não, muito pelo contrário. Ele tem um imenso orgulho dessa minha paixão que
acabou
eu tenho.
Acabou por não ir para Barcelona?
Não, agora vou só para passear e tal. Já fui duas ou três vezes, mas só a passeio.
Quando chegou ao Porto a primeira vez, qual foi assim a primeira grande imagem que teve da cidade? Mudou completamente a imagem que tinha de Portugal quando estava no Brasil?
Depois de um tempo de morar cá, sim. A gente, quando muda de país, é difícil, né?
Há sempre um choque cultural,
as comparações são inevitáveis, tudo isso, né? Mas quando eu comecei a estudar a história do Porto, eu falei, nossa, essa cidade é impressionantemente forte. É uma cidade forte, que tem uma identidade que em muito poucas cidades a gente encontra.
Até então, a arquitetura da cidade do Porto.
As pessoas, a maneira delas serem, é impressionante. Então, poucos dias que fiquei aqui, falei, não, isso é meu lugar mesmo.
Como é que surgiu a ideia depois de fazer um blog sobre a cidade do Porto? Como é que lhe surgiu esta ideia?
Surgiu porque...
E qual é o objetivo, não é?
Exatamente. Na época da crise portuguesa e europeia, na época eu trabalhava com meu marido, e ele é fotógrafo, e nós fomos vítimas também da crise. E quando eu recebia visitas do Brasil, amigas ou parentes, eu saía para mostrar a cidade.
Como uma boa
anfitriã, né? E mostrava com toda a autoridade. E as pessoas ficavam impressionadas e falavam assim, Rita, você tem que mostrar isso para o mundo. As pessoas têm que vir aqui, outros brasileiros têm que conhecer a cidade. Porque eu comecei o blog em 2012. E vamos ser sinceros. Os brasileiros não sabiam nem onde era o porto no mapa de
até Portugal. Até
Portugal
teria alguma dificuldade a identificá-lo, se calhar.
Exatamente. Os portugueses, os brasileiros iam para Lisboa, faziam lá um dia ou dois para uma conexão para uma outra cidade europeia. Então eu disse, bom, eu vou ter que colocar o porto no mapa para os brasileiros, né? Para depois a Rita ser conhecida para prestar um serviço de consultoria, como eu faço hoje. Então, foi um trabalho que eu fui galgando desde 2012 e comecei, então, a vender a cidade. Primeiro, eu tinha que vender a cidade, mostrar o porquê que o Porto encanta, né? E era uma época que o Porto ainda não era nem um décimo do que é hoje, né? Era uma cidade vazia,
cinzenta,
teoricamente feia, para muitos portuenses. Eu tenho autoridade para dizer que muitos portuenses não gostavam do Porto. E agora tenho orgulho do que o Porto é hoje. E eu sempre olhava para essa cidade e dizia, gente, mas essa cidade tem um potencial incrível. Eu tenho que falar sobre ela. E foi aí, como eu sou publicitária, eu comecei mesmo, literalmente, a vender a cidade e a dizer para os brasileiros por que valia a pena descer no Porto.
Ou seja, agora é moda falar-se bem do Porto, mas
agora
a Rita
é fácil.
Começou há uns anos atrás. Quais foram as primeiras opiniões que recebeu no blog? Ou seja, começou logo a receber mensagens, gente a dizer que tinha vontade de conhecer a cidade? Como é que foi?
Não, as primeiras opiniões eram dos portuenses. Até eu comecei com muito medo de escrever o meu blog, porque como o meu blog é em português, mas o português do Brasil é completamente diferente, né?
Mas o seu público-alvo também era o brasileiro, portanto, daí usar o português do Brasil.
Exato,
né?
mas quem lesse não ia entender, né, que eu era uma brasileira com esse objetivo. Então, eu tinha muito medo do que os portugueses iam achar do meu blog, porque até hoje eu misturo muito as frases e hoje eu faço propositalmente. Mas na época eu tinha muito cuidado de escrever o arquiteto com C e tudo isso. Mas para minha surpresa, os portuenses adoravam o que eu escrevia. E foram os primeiros a comentar, foram os primeiros a me reconhecer na rua e dizer, você que escreve o blog, muito obrigada pelo que você está fazendo pela cidade e tal, e não sei o quê. Foi uma surpresa. E até o meu marido, no início, dizia, olha, vocês querem saber alguma coisa do Porto, perguntem para ela, porque ela está descobrindo coisas que nem eu, que nasci aqui, sabia, né? E a minha surpresa foi essa. Começou primeiro os portuenses a gostarem.
E depois, como é que foi com os brasileiros?
Começou com uma troca que eu tive com colegas minhas, bloggers também, brasileiras, que vivem em outras cidades europeias que eram mais cobiçadas, como Milão, Barcelona, Roma,
Paris.
Exatamente. Então, essas minhas colegas, nós fazíamos trocas de posts, fazíamos posts juntos. Eu lembro que um trabalho que a gente fez, que fez muito sucesso, foi comparar Porto, Barcelona e Milão como as principais segundas cidades que ficam, às vezes, no anonimato das capitais.
Ou seja, vocês foram as primeiras, porque agora toda a gente diz que estas é que são as
exatamente,
verdadeiras.
Mas naquela época a gente começava, nós começamos juntas e dizíamos, poxa, ninguém olha para as nossas cidades e as nossas cidades, historicamente, são muito mais importantes do que as capitais. Então fizemos um trabalho em conjunto, nós três, que foi muito interessante. Falamos de temas muito semelhantes que nós temos entre as duas, as três cidades, e por aí já começaram muitos brasileiros a olhar para o Porto. E depois eu organizei aqui em 2015 um encontro de bloggers brasileiros que vivem na Europa. Junto com o Turismo do Porto, eu trouxe 45 bloggers brasileiros
a conhecer a cidade, no fundo.
A conhecer e espalhar a palavra para todos os brasileiros. Então, se juntasse o número de seguidores de todos aqueles bloggers, dava mais de 1 milhão de seguidores. Então, foi um fim de semana que esses bloggers só falaram do Porto. Então, a partir dali, estamos a falar depois de 3 anos que eu comecei. Então, foi um trabalho mesmo de formiguinha que eu fiz. E a partir de 2015, quando teve esse encontro, que o Turismo do Porto me apoiou bastante, nós recebemos esses bloggers de braços abertos. E aí as pessoas começaram a... Os brasileiros viram com outros olhos.
Conheceram
a afinal,
do Porto. Então, vamos falar sobre isto. O número de turistas brasileiros tem vindo a aumentar na cidade
muito,
do Porto.
Muito, 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 muito. Nunca
ou seja,
vi
eles já
tantos.
Não querem ficar. E é um turismo de... Ou seja, Lisboa é muitas vezes de passagem, porque é como dizia, a ligação aérea. O Porto tem que se vir mesmo ao Porto porque se quer conhecer a cidade.
Tem que gostar,
não é?
E tem que querer mesmo vir, né? Porque tem que vir de comboio ou tem que alugar um carro lá em...
Ou fazer a ligação a Lisboa-Porto-Avião, não é?
Portanto... Exatamente, é. Porque são muitos raros os voos que antigamente, eu lembro que antigamente tinha voos diários, né, para cá, São Paulo-Porto, e agora é muito raro.
Portanto, quem vem ao Porto quer mesmo
quer
conhecer
mesmo
o Porto.
Vir.
O que é que eles querem conhecer no Porto? O que é que mais os fascina? Quando vêm ter consigo e quando falam que querem conhecer o Porto?
Bom, eles querem, claro, conhecer o vinho do Porto, as caves do vinho do Porto, a arquitetura, e querem conhecer muito a história atrás do que o porque o Brasil é um país de 1500, né? Então, quando a gente fala das coisas medievais e daquilo tudo que foi do século 13, 14, eles ficam fascinados. Eles querem conhecer muito a história e o vinho do Porto e o Douro, é claro.
Que tipo de turistas é que são estes brasileiros da nova geração que nos visitam? São da classe média, da classe alta, gente mais jovem, menos jovem, gente com raízes em Portugal e vem à procura das suas raízes, gente que não tem nenhuma ligação com Portugal em termos familiares, mas quer descobrir o país. Se eu lhe pedisse para traçar assim um modelo do turista brasileiro que visita o Porto, como é que o iria definir?
Olha, hoje tem de tudo. Até há pouco tempo atrás, eu estive com um casal de judeus,
brasileiros
e judeus, e que foi muito interessante para mim, foi um desafio mostrar para eles as judiarias do Porto e tudo isso, e eles ficaram fascinados e nunca tiveram nenhuma referência de Portugal. É um caso único esse, mas a maioria tem parentes que já... ou avós, ou bisavós, que eram portugueses, etc. e tal. Mas eu acho que hoje o brasileiro que vem, ele vem mesmo por estar ouvir falar do Porto. Eu acho que o Turismo de Portugal fez um trabalho muito bom no Brasil, porque o brasileiro hoje tem curiosidade de conhecer uma coisa que não passava lá na televisão brasileira, né? Hoje passa, então as pessoas têm curiosidade. O público do Porto Encanta é um público mais
Porto
velho.
Porto Encanta, que eu vou dizer para quem não está a ouvir agora,
do
que é o seu blog.
É, que é as pessoas que eu tenho mais contato, que vêm, e pelo que eu vejo na rua, do sotaque e tal, eu vejo mais pessoas mais velhas. Não é aquele público jovem.
Até porque o jovem quer uma grande capital europeia, provavelmente.
É,
não é?
Quer uma metrópole.
Quer começar por aí, não é?
É, claro que eu vejo, a gente vê na rua hoje aqui, vários, um pessoal mais jovem, o mochileiro, que a gente diz no bom sentido, é mais de outras nacionalidades. O brasileiro que vem é um brasileiro mais adulto,
mais instruído.
E com um potencial financeiro mais alto. Uhum. Porque eles querem não só ficar no porto, mas querem ir ao Douro, querem conhecer, fazer lá os passeios de barcos e tudo isso. Né?
E este brasileiro que vem fica em média, pela sua experiência, voltamos a dizer que não é, portanto, não fez nenhum estudo seguramente, mas pela sua experiência vem em média para o porto 3 dias, 4 dias, uma semana?
Não, infelizmente eles ficam ainda pouco tempo. 3 dias,
no máximo,
no
não é?
Máximo, e é uma das coisas que eu tento catequizá-los, é dizer que o Porto é uma cidade para ficar muito mais tempo.
Para se ver com calma, né?
Para se ver com calma, porque o Porto tem subidas e descidas, né? Escadas, e para conhecer num dia é muito cansativo. Então, mas já existem, a semana que vem, por exemplo, vai chegar aí uma leitora minha que vai ficar 20 dias no Porto.
Ela.
Não é fantástico isso? Ela vai ficar no Porto, vai visitar Braga, Guimarães, Douro, Aveiro, norte, né? Tudo com calma, né? Uhum. Que é o que eu acho que a tendência do turismo tem que ser assim hoje em dia.
Oh, Rita, e estes seus turistas com quem trabalha, quando vão embora, o que é que eles lhe dizem do Porto? O que é que eles dizem de positivo e também de negativo, que o Porto é só maravilhas, não é? Quais é que são as principais opiniões, boas e más da cidade?
Bom, a primeira opinião deles é que o brasileiro ainda tem aquela ideia da Europa, daquilo tudo bonitinho, tudo certinho.
Os castelos e palácios e
princesas. Exatamente,
né?
Casinhas todas bonitinhas. E aí chega aqui no Porto e vê aquelas casas, algumas em devoluto, outras, né, sendo restauradas. E aí já começa assim a impressão. Então, a oportunidade, o meu maior gozo é explicar para eles por que é que o Porto chegou a esse ponto e o que é que está acontecendo para o Porto daqui a... Hoje já melhorou muito e eu acredito que daqui a 4-5 anos vai estar realmente aos bons olhos de quem procura só isso. Mas quando eu olho, eles olham para uma casa em devoluto, eu começo a contar que aquela casa,
a história da casa
foi,
né,
construída em 1100, 1200 e por aí afora, né? Aí eles já viajam no tempo e caem na real. E a parte positiva é que eles chegam no final e dizem assim: você tinha razão, a gente tinha que ficar mais tempo aqui no Porto, nós vamos voltar.
Portanto, há um desejo de voltar, não é?
Ah, sim, já teve muita gente que já voltou.
Uhum. Então, nós estamos a chegar ao final da nossa conversa, porque agora olhei para o tempo e percebi que as conversas, quando são agradáveis, passam assim rapidamente e, portanto, estamos mesmo no final. No entanto, eu gostava de lhe perguntar um bocadinho sobre esta aproximação dos dois países. Nós, ultimamente, começamos a ver mais participações e colaborações entre artistas dos dois países, Portugal e Brasil, o que até há pouco tempo também não existia. Existia muito do Brasil para Portugal, mas muito pouco de cá para lá. Ou seja, começamos a ver cantores portugueses a atuar no Brasil,
sim,
atores portugueses,
sim,
a ir para o Brasil. Acha que nós estamos num caminho de maior aproximação? Acha que, e ainda nos podemos ligar mais, ou nunca haverá da parte do Brasil a abertura para que Portugal entre pela imensidão que é esse país?
Acho que isso vai haver cada vez mais. O brasileiro está encantado por Portugal, ainda bem, e pela cultura, pela comida, por tudo isso. Os cantores portugueses hoje, como você disse, estão indo lá e fazendo sucesso, e a gente vê as casas de espetáculo lá, e às vezes eu vejo gente que me manda uma foto: olha, vim assistir a Marisa,
Carminho, ou por aí
exatamente
fora.
Essa semana é semana de Portugal aqui e tal, não sei o quê.
Portanto, estamos no bom caminho?
Total, total. Eu acho
porque
que é um caminho que não...
Porque havia este déficit, não é? Havia muito do Brasil em Portugal, mas muito pouco de Portugal no Brasil. Não
é? Mas agora eu acho que é um caminho que até nem tem volta. Eu acho que agora o Portugal adentrou novamente em mares brasileiros.
Vamos então ir por mares brasileiros. E é a última pergunta que lhe vou fazer. Porque há muita gente que nos está a ouvir em Portugal, mas também nos outros países africanos lusófonos, onde este programa passa. Este programa passa em todos os países de língua portuguesa, à exceção do Brasil. quem nos está a ouvir e que queira visitar o Brasil, o que é que recomendaria, ou que cidades recomendaria? Diga-nos só assim rapidamente, o que é difícil até pela dimensão do Brasil, mas diga-nos duas ou três coisas maravilhosas para se fazer ou visitar no Brasil.
Eu recomendaria sair do básico, né? Porque muita gente que vai para o Brasil, eu fui para o Brasil, fiquei 15 dias num resort na Bahia. E isso não é conhecer o Brasil.
Poderia ficar no Algarve.
No Algarve tem igual, né? Ou em qualquer lugar do mundo. Eu recomendaria ir para Minas Gerais, para Florianópolis, que são cidades que têm uma influência portuguesa, uma influência da arquitetura, até para comparar, sair do básico, né? Aquele básico do Nordeste, que é o Nordeste é maravilhoso, claro, não sei o quê, mas se você tem tempo para fazer uma viagem, que eu vejo portugueses que às vezes vão para a Amazônia, vão para Chapada Diamantina, que são lugares que não passa pela cabeça, né? E são lugares fantásticos. O Brasil tem uma imensidão. O Brasil é igual Portugal. Tem uma imensidão de turismo para todos os gostos, né? E eu acho que sair do básico, daquele resort que tem no Algarve, e ir explorar um país que foi colonizado, que foi descoberto por Portugal, e ir ali onde estavam mesmo as marcas, onde estão até hoje as marcas dessa colonização e desse descobrimento, eu acho que vale muito a pena.
E portanto é um país que nos recebe de braços abertos, seguramente.
Totalmente.
Rita, quem quiser consultar o seu blog, como é que pode fazê-lo?
www.oportoencanta.com.
É tão simples quanto isso, não é? E aí poderá, olha, se calhar até dizer-lhe que nos está a ouvir num país qualquer de língua portuguesa e que gostou desta nossa conversa. Muito obrigado por ter estado aqui no Lusofonias.
Obrigada também.
Foi a minha convidada Rita Branco. Falamos sobre o Brasil, mas também sobre Portugal.
Luz das acácias, você é mãe do sol. A sua coisa é toda tão certa, beleza esperta. Você me deixa a rua deserta quando atravessa e não olha pra trás. Linda e sabe viver, você me faz feliz. Esta canção é só pra dizer isso. Você é linda mais que demais. Você é linda sim. Onda do mar do amor que bateu em mim. Você é forte, dentes e músculos, peitos e lábios. Você é forte, letras e músicas, todas as músicas que ainda hei de ouvir. Mabaeté, areias e estrelas não são mais belas do que você. Mulher das estrelas, mina de estrelas, diga o que você quer. Você é linda e sabe viver. Você me faz feliz. Esta canção é só pra dizer. Diz. Você é assim, onda do mar do amor que bateu em mim. de ver você no seu ritmo, dona do carnaval. Gosto de ter, sentir seu estilo, ir no seu íntimo, nunca me faça mal. Linda mais que demais, você é linda sim, onda do mar do amor que bateu em mim. Você é linda e sabe viver, você me faz feliz. Esta canção é só pra dizer.
Em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe agora três sugestões para esta semana. Ao longo deste fim de semana está a decorrer em Oeiras o Festival Poeiras, que celebra a cultura lusófona. Hoje e amanhã, o Parque dos Poetas recebe espetáculos musicais, recitais de poesia, contadores de histórias e atividades para crianças, num evento pensado para toda a família. Pode consultar o programa deste festival no Facebook do Lusofonias. Na quinta e sexta, os dominicanos promovem duas conferências no Convento de Cristo Rei, no Porto. Na quinta, Frei José Nunes fala sobre inculturação ou diálogo do Evangelho com as culturas. Na sexta, o padre Anselmo Borges fala sobre o tema Vivemos numa cultura indiferente ao cristianismo? Nos dois dias, as conferências são às 6:30 da tarde. Na sexta e sábado, dias 15 e 16, a Ilha do Sal, em Cabo Verde, recebe o Festival de Música de Santa Maria, com a atuação de artistas como Matias Damásio, Jorge e Carminho e também Paulo Gonzo. E é assim que chegamos ao final de mais um programa Lusofonias, em que falamos sobre o Brasil. O Lusofonias é um programa da FEC, da Fundação Fé e Cooperação, em parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana.
Um velho calção de banho, o dia pra vadiar, um mar que não tem tamanho e um arco-íris no ar. Depois na praça caí, sentir preguiça no corpo e numa esteira de vime beber uma água de coco. É bom passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã. Enquanto o mar inaugura um verde novinho em folha, argumentar com doçura, com uma cachaça de rolha e com o olhar esquecido, no encontro de céu e mar, bem devagar e sentindo a terra toda rodar. Passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã. Depois sentir o arrepio vento que a noite traz e o disque-disque macio que brota dos coqueirais e nos espaços serenos, sem ontem nem amanhã, dormir nos braços morenos da da lua de Itapuã. É bom passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã. Ao sol que arde Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã.